seja bem-vindo ao podcast Modo Covid-19. Eu me chamo Atanara Alves, sou aluna do curso de Nutrição pela Universidade Federal do Piauí.
Olá, eu me chamo Thalene e sou aluna de Nutrição da Universidade Federal do Piauí.
Este podcast é destinado a fornecer informações relevantes acerca do novo coronavírus. Aqui iremos trazer dados e compartilhar experiências de diferentes profissionais e a relação do Covid-19 com a sua área de atuação. Hoje iremos entrevistar o empresário Esdras Reis, especialista em administração de concessionária de automóveis pela Fundação Dom Cabral e possui experiência de 20 anos trabalhando no ramo de mobilidade urbana. Seja bem-vindo, Esdras.
Prazer estar aqui com vocês, contribuindo com as nossas informações, com o que a gente tem feito para passar por esse momento tão difícil.
Bom, Esdras, primeiramente eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua empresa para que todos possam conhecer a COBE.
COBE é uma plataforma de mobilidade urbana que veio para resolver o problema justamente da mobilidade das pessoas, facilitar a conexão das pessoas, o ir e vir. E como mobilidade urbana, a gente também faz a locomoção de produtos, então a gente atua no delivery. São essas duas frentes que a gente atua. Nós estamos aí praticamente há um ano de funcionamento, agora a gente está pertinho de fazer um ano e muito feliz com os resultados que a gente tem conseguido.
Bom, Esdras, a gente conhece a responsabilidade que a sua empresa vem tendo com os clientes, mesmo antes de aparecer o primeiro caso confirmado na cidade. E a gente gostaria de conhecer melhor quais são as medidas de segurança que vocês estão tendo para implementar para a proteção dos profissionais.
Nossos profissionais são nossos bem maiores, né? É essa família que está com a gente, que a gente conta com eles diariamente e são eles que são a cara da empresa. Então, o primeiro fator que a gente viu para poder ter nossos profissionais bem atendidos são dois tipos de profissionais que a gente tem. Tem o pessoal do escritório e tem o pessoal que está em campo, que são os motoristas. O pessoal do escritório, a gente tem uma atuação diferente e os que estão no campo também têm uma atuação completamente diferente. Esses que estão no campo, que são os motoristas, literalmente a gente fez uma pergunta bem básica. É o principal fator para a decisão foi saber se eles estavam querendo trabalhar, se eles estavam querendo fazer o transporte de pessoas, já que a gente entende que mobilidade é uma essencialidade do ser humano, mas a nossa plataforma ela é focada, ela tem como raiz a opção do motorista fazer o horário, fazer o dia de trabalho e, nesse caso especificamente, uma pandemia, se eles querem literalmente trabalhar. Então, a gente fez a pergunta para eles, olha, como é que é? O que é que você acha? Como é que você está? Como é que está a sua saúde? Como é que está você? Você deseja parar? Quer dar uma paradinha? Quer deixar para voltar depois? Ou quer literalmente continuar? Quer ver como é que vai ser? E aí a gente teve um feedback deles nesse sentido. Então, diante da informação que eles queriam trabalhar, que eles estavam dispostos a fazer o trabalho de transporte de pessoas, eu comprei máscaras descartáveis e estudamos maneiras de deixar os carros higienizados. E assim a gente fez um protocolo para atuação. A princípio foram com máscaras, eu deixei com cada um deles uma quantidade razoável de máscaras descartáveis para eles pudessem fazer aquele primeiro trabalho de estar com os carros e atuando na mobilidade das pessoas. Agora a gente já teve uma feedback diferente nesse sentido, porque a gente também teve uma iniciativa de fazer algumas campanhas que ajudassem as outras pessoas. Então a gente teve uma ideia bolada pelo nosso setor aqui, de fazer uma campanha de ajuda a quem quisesse fazer doação. E isso foi realmente muito interessante para dentro da nossa equipe, dentro do nosso time, inclusive para os motoristas que abraçaram a causa na mesma hora, que era literalmente usar as nossas viagens para as pessoas que quisessem fazer doação. Então a gente teve uma atuação muito forte nesse sentido. A gente foi uma das primeiras empresas de picos a atuar com a doação de viagens para as pessoas que quisessem fazer a doação. Ou seja, se você quisesse fazer uma doação e não queria sair de casa, a gente pegava na sua casa e levava até o destino onde você estava doando. E assim a gente conseguiu fazer um trabalho bem interessante e tem conseguido ter ótimos resultados com a equipe.
Bem, como nós sabemos, existem alguns materiais que servem como meio de proteção. Como você já falou, a princípio, o que foi distribuído para os colaboradores foram as máscaras. Além disso, existem outros materiais que estão sendo distribuídos tanto para os motoristas como para os clientes durante as viagens?
Sim, nesse sentido a gente fez uma atuação muito forte, que foi com máscara, que é comprovadamente uma das maneiras de se evitar ou tentar se evitar a contaminação do Covid. Então, eu já tive uma abordagem diferente. No primeiro momento, eu comprei máscaras descartáveis e já comecei a procurar empresas que fizessem máscaras personalizadas e tudo mais, com a qualidade necessária, para que a gente fizesse uma distribuição gratuita para os clientes. Então, a partir do momento que os nossos motoristas já estavam protegidos com as máscaras, eu queria também que os clientes que fossem fazer a mobilidade junto com os nossos carros, eles também ficassem protegidos. Então, a preocupação nossa não era só com os nossos motoristas, mas também com os clientes. Nesse quesito, eu mandei fazer 400, a gente mandou fazer 400 máscaras e eram distribuídas gratuitamente para cada pessoa que chamava o Kobe. Não precisava pagar nada, a gente literalmente doava a máscara para quem quisesse proteger. Mesmo que a pessoa já estivesse com máscara, mesmo assim ela ganhava uma máscara reutilizável, então ela podia reutilizar várias vezes. Nossos motoristas usam essa máscara e nossos clientes também ganharam essas máscaras. E fora todo o trabalho de álcool em gel que a gente tem dentro dos veículos, limpeza, toda vida que um cliente entra dentro do carro, que ele sai, a gente faz uma limpeza no veículo, tudo para deixar tudo descontaminado, pronto para uma próxima pessoa usar. E a máscara que a gente doou para os clientes foi um procedimento que não era só pensando na gente, mas era pensando no outro. E foi uma coisa que a gente viu como uma inovação que eu particularmente não vi nenhum outro aplicativo de mobilidade do Brasil doar máscara gratuitamente para os clientes.
Muito boa sua iniciativa, Esdras. E você já nos falou um pouco sobre as medidas de segurança para a proteção dos profissionais que colaboram. A gente queria saber também se eles estão sendo capacitados para enfrentar a Covid-19.
Nossos profissionais, eles foram capacitados por um protocolo que a gente criou. A gente buscou todas as informações que fossem mais relevantes para o cuidado do motorista e o cuidado dos carros. Então, a gente fez um protocolo de segurança, de sanitização dos veículos, de álcool em gel, de limpeza e um treinamento particular com cada um deles no quesito de como proceder. Então, assim, a gente tem evitado, por exemplo, tentado falar com os clientes, mandado mensagem no sentido de que a gente tem a máscara, já para a pessoa saber que tem máscara, mas internamente, nos nossos profissionais, também foi feito todo um protocolo de treinamento para que eles continuem fazendo a mobilidade, mas com toda a segurança da saúde deles.
Esdras, eu queria saber como que está sendo ou como que foi feito esse treinamento com seus colaboradores. Ele foi feito de forma presencial ou ele foi feito de forma virtual, como tudo que está acontecendo hoje em dia?
Nós fizemos um protocolo que fazia com que esse treinamento era todo virtual. Hoje a gente tem evitado um pouco de fazer o contato com os motoristas, tanto que nosso back office, a parte de escritório, ela está trabalhando em casa, está trabalhando em home office. Enquanto não tiver tudo muito mais tranquilo, a gente vai continuar com esse home office para o pessoal do escritório. E os motoristas, a gente que fazia reuniões mensais, a gente não está fazendo mais a reunião mensal, ela tem sido só reuniões online, a gente tem feito alguns treinamentos diretamente no online, para que a gente tentasse diminuir um pouco justamente o contato um com o outro, sabendo que todo mundo está se cuidando, sabendo que nossos motoristas são extremamente cuidadosos, tanto com a saúde dele, mas com a saúde do próximo, mas todo o nosso treinamento, todo o nosso protocolo foi feito de maneira digital.
Com todo o aumento no número de casos, tem sido um aumento constante, e que contando que nem sempre as medidas de prevenção são seguidas de forma correta, ou que às vezes faltam em algum momento do nosso dia, você já teve algum colaborador que contraiu a doença? Se sim, quais foram as medidas de afastamento que a empresa tomou? E caso não, como vocês agiriam diante de uma situação dessa?
Não tivemos nenhum colaborador que foi infectado, a gente não teve nenhum problema nesse sentido. Apesar que essa pandemia ela é uma pandemia que se alastra muito fácil, muito rápido, e a gente tem todos os cuidados possíveis, mas, infelizmente, a gente não se consegue necessariamente evitar 100%. Enquanto não tiver uma vacina, a gente tem esse risco. É, diante do fato de não ter nenhum, beleza, ótimo. Mas se a gente tivesse algum dos colaboradores que tivesse sido infectado, a gente também tem um processo que seria literalmente fazer o isolamento dessa pessoa. É, no caso do escritório, o pessoal do escritório, a gente já trabalha home office, então ele teria todo um cuidado dentro da sua residência, mas em relação aos motoristas, sim, eles vão ter que literalmente ter que ficar em isolamento. O carro também a gente passaria com uma sanitização mais profunda, mais rigorosa quando ele for voltar. Mas graças a Deus está tudo correndo muito bem, tudo dentro do planejado, e esperamos que continue assim.
Esdras, e já que vocês estão trabalhando tanto com a mobilidade urbana, estão fazendo também o delivery, né, de materiais, como que está essa procura? As pessoas, elas continuam saindo de casa como antes da pandemia, ou a procura pelo aplicativo deu uma diminuída? Elas estão procurando mais o delivery de produtos?
Ótima pergunta. Ela é bem no ponto de que se as pessoas estão um pouco, literalmente, socialmente concordando com a questão do isolamento. A gente sentiu uma diminuição muito grande, realmente, da mobilidade urbana, ou seja, as pessoas diminuíram muito as suas saídas. Eu vou dizer que foi mais da metade da procura caiu, ou seja, literalmente a sociedade tem contribuído com o isolamento social tão necessário. A gente sabe que, particularmente, por um lado, esse isolamento, a mobilização das pessoas dentro de casa diminui nossa procura pelos carros para se locomoverem, mas, em contrapartida, a gente também tem o sistema de delivery, nesse ponto aumentou bastante. Então, a gente sentiu um crescimento de mais de 100% em relação ao delivery, justamente porque as pessoas procuraram mais ficar dentro de casa, ter esse cuidado com o Covid, fazer um isolamento social e procurar com que algumas empresas, no nosso, por exemplo, no nosso caso, fizesse o delivery, fizesse compras para a pessoa, fizesse entrega de mercadoria para a pessoa, fizesse entrega de doação, que a gente fez muita viagem gratuita, inclusive, como doação. Mas a gente sentiu realmente que a população tem contribuído nesse sentido e que no delivery a demanda foi muito, muito grande. E tanto que a gente acabou estendendo a nossa área de atuação. Inicialmente, a gente estava atuando só em Picos. A gente foi para Fortaleza. A gente tem hoje contrato com o supermercado de Fortaleza. E foi para Recife. A gente também tem contrato com supermercados em Recife. Sinal que o delivery não é só uma necessidade pela questão do Covid, mas é um conforto também, né? Você consegue ter suas coisas dentro de casa com toda a segurança, com toda a rapidez, com a economia. E nesse ponto, sim, a gente teve uma diminuição realmente muito grande da mobilidade urbana das pessoas, mas um aumento gigantesco do delivery. E aí a gente atua nas duas áreas.
Bom, Esdras, como você falou, além da necessidade de não poder sair de casa para realizar suas compras, o delivery também é uma questão de conforto. Então, você acha que mesmo após a pandemia, as pessoas vão continuar optando por esse serviço?
O delivery é uma realidade já há um bom tempo, já existia o delivery. Porém, as pessoas tiveram conhecimento maior agora e até uma usabilidade maior agora do delivery devido à pandemia, devido ao isolamento, ao lockdown. E isso a gente vê como um adiantamento que as pessoas, de uma tendência. Se essa tendência ela vinha aumentando ano a ano, devagarinho, a gente viu que essa tendência ela teve que ser aprofundada nesse momento. Ela foi adiantada. As pessoas que usavam raramente começaram a usar mais. Quem nunca usou começou a usar. Quem usava já médio está usando muito. E é uma tendência que eu vejo como sem volta, porque, como eu falei, o conforto que a pessoa tem, a economia, então tudo isso ajuda no uso do delivery, inclusive também no seu tempo. Quando a gente fala em ter tudo dentro de casa, não estou dizendo que não vá sair de casa, mas a partir do momento que eu posso ter um supermercado dentro da minha casa, escolhendo por um aplicativo tudo que eu quero comprar, e eu vou receber na minha casa, eu ganho esse tempo que eu teria que ir a um supermercado, teria que passar lá não sei quanto tempo escolhendo nas prateleiras, E aí, o que que eu faço nesse tempo que eu ganhei? Vou fazer outras coisas, vou estudar, vou ler, vou ouvir música, vou conversar, enfim. É um ganho muito tempo. O delivery ajuda muito as pessoas nesse sentido. E essa questão da pandemia, obviamente que ela adiantou, que as pessoas estão começando a usar pouquinho, ela adiantou muito. A gente dentro de casa teve que trazer de fora. E eu fiz uma pesquisa e eu perguntei para as pessoas antes da pandemia quantos por cento compravam do digital. Supermercado, que é uma das linhas que eu mais atendo. E teve uma quantidade, apenas 20% das pessoas que eu fiz que compravam. Isso, compravam ao vivo, compravam no digital, mas compravam também no presencial. A pessoa também ia lá no supermercado. Durante a pandemia, teve um aumento significativo. 60% das pessoas começaram a usar digital. Ou seja, aumentou em 3 vezes. E aí, quando foi agora... A última pergunta era se houvesse uma vacina, quando tudo já tiver tudo ok, todo mundo vacinado, se você vai continuar usando digital e se você vai ou vai voltar para o presencial, ou seja, vai voltar a ir no supermercado fazer compra e tudo mais. Então, essa última pergunta me surpreendeu bastante, porque se antes só 20% das pessoas faziam, com tudo resolvido, quando já tudo estiver bem, 45% das pessoas disseram que vai continuar comprando no delivery, vai continuar comprando digital. E isso, quando a gente fala nesse quesito de digital, a gente fala de exatamente ganhar um tempo que você estaria fazendo a compra no supermercado para poder fazer outras coisas. E também está se protegendo, você está deixando de ter contato com milhões de pessoas dentro de um ambiente fechado, pode estar gripado, pode estar com outra doença, enfim, outras doenças podem vir, outras pandemias, infelizmente a gente já tem que encarar isso como uma realidade futura, pode acontecer novamente. E o delivery, ele veio para ficar, literalmente não tem volta. As pessoas vão usar muito, independente de pandemia ou não.
Muito enriquecedora todas essas colocações, Edras. A tecnologia realmente tem sido bastante aliada nesse momento e a gente agradece muito por você ter aceitado o nosso convite.
Estou sempre à disposição. Eu sou aluno da Federal, me formei na Universidade Federal do Ceará. E eu sempre estou à disposição para qualquer chamada, qualquer convite. A gente está aqui para atender a vocês. E eu quero agradecer também às pessoas que estão nos ouvindo e dizer que a gente está ativo, independente de todo o problema que está tendo, a gente está funcionando, tanto na mobilidade urbana como no delivery. A gente também atua em Fortaleza, Recife. E a gente está nas redes sociais, hein? A gente está no Instagram, coube.app. Está no Face, Clube App, a gente está às ordens. Agradeço muito o convite, estou à disposição.
E se você que está nos ouvindo ficou com alguma dúvida, quer saber mais ou quer dar alguma ideia ou fazer alguma pergunta, nos procure nas redes sociais, no Instagram, Facebook ou Twitter, ou no YouTube, procure por modo Covid-19. E se precisar fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, pode também estar entrando em contato através do e-mail fapepcovid@gmail.com. Obrigada.